Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
A partir desse programa, vamos conhecer as profecias feitas por um profeta que não é muito conhecido, o que não significa que não seja importante o que ele escreveu. Estou falando de Oséias, filho de Beeri, que viveu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Oséias 1, verso 1. Não há nenhum registro do lugar do nascimento do profeta, porém podemos saber sobre o caráter dele. Era terno, sensível e misericordioso, um tanto parecido com Jeremias. Não foi severo como Elias. Oséias foi profeta no reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Podemos deduzir que se ele viveu nos dias dos reis já mencionados, deve ter começado o ministério muito antes do ano 753 a.C. Exerceu o dom profético aproximadamente até o ano 729. Oséias viveu o período mais tenebroso da história do Reino do Norte, pois os seus dias coincidiram com os últimos anos antes de Israel ser invadido e levado cativo pelos assírios. Alguns comentaristas creem que o livro de Oséias foi escrito antes da ruína final do Reino do Norte. Era grande a crise moral, política e espiritual. A anarquia política e falta de governo era sentida por todos. A idolatria era prática comum. Adoravam principalmente um bezerro construído por Jeroboão, 1 Reis capítulo 12. Este culto estimulou o povo a adorar a Baal e Astarote. Prevalecia a falta de honradez, a desconfiança mútua e a falsidade diante de Deus e dos homens. Nos prósperos dias de Jeroboão II, se derramava sangue em abundância e se estimulava o luxo em todas as suas formas. Por regra, se pervertia a justiça e se oprimia os pobres. O adultério era uma prática religiosa. Os sacerdotes estavam entregues totalmente à idolatria e se uniam com o povo em sua pecaminosidade, e aumentavam a corrupção que imperava no país. Oséias foi chamado por Deus para que fizesse oposição clara a essa inundação de maldade que imperava no Reino do Norte. Ele deveria como que fazer um muro de repreensão, condenação e súplica ao povo. Cabia a Oséias apelar aos israelitas para que não desprezassem o amor de Deus. Todas as repreensões do Senhor através do profeta deveriam ser vistas sob a ótica do amor. Deus estava repreendendo, mas com o maior amor e com o grande objetivo de livrá-los da condenação do cativeiro assírio. Foi Oséias quem deu a última mensagem de Deus ao Reino do Norte antes da sua queda diante dos assírios em 723 a.C. A primeira profecia feita por Oséias, aproximadamente no ano 785 a.C., foi a seguinte. Então disse o Senhor, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias 1:9. Para entendê-la, precisamos conhecer um pouco mais da vida pessoal do profeta. Já vimos o estado degradante que o povo estava vivendo tanto nos aspectos moral, político e religioso. O caos era completo. Deus queria salvar os israelitas do cativeiro assírio, mas para isto as orientações dele precisavam ser cumpridas. E Deus pediu algumas coisas estranhas ao profeta. Uma delas foi que procurasse uma prostituta e se casasse e tivesse filhos com ela. Oséias 1, verso 2. Essa prostituta representaria a nação de Israel. E Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Oséias 1, 3. E teve três filhos. O primeiro foi um menino e recebeu o nome de Jezreel, que significa campo de batalha, dificuldade. O segundo foi uma menina e recebeu o nome de Lohuama, que significa não ter compaixão. Oséias 1:6. O terceiro foi um menino e recebeu o nome de Loami, que quer dizer que Israel não mais fazia parte do povo de Deus. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta Gomer mostrava a desaprovação de Deus com o povo de Israel. Cada filho era uma profecia que Deus estava fazendo com relação a Israel. Com o passar do tempo, o casamento que tinha tudo para dar errado acabou em sério problema. Gomer não era uma mulher confiável, Oséias 2:5. Foi desleal e abandonou o marido. É descrito que Oséias ficou muito abalado, muito triste com o comportamento da mulher. Ao abandonar Oséias, ela procurou os antigos amantes e também foi rejeitada por eles. Oséias 2:7. Com tudo isso, Deus queria ensinar uma grande lição ao povo de Israel. Isso mostrava a íntima relação que existiu entre Jeová e Israel. Os laços existentes entre ambos eram bem chegados, mais do que os laços de um matrimônio. A amarga experiência que queimava profundamente a alma de Oséias deu-lhe um senso de infidelidade de Israel para com Deus. O esposo humano é um exemplo do esposo divino. O que Gomer foi para Oséias, Israel foi para com Deus. Ambos entraram num santo concerto, e dessa união feliz nasceu a alegria e a paz. Mas os erros de Gomer tornaram Oséias aflito e triste, e o mesmo Israel fez para com Deus. Gomer, como uma esposa infiel, era o retrato típico da nação errante e sem fé, que escolheu alguém diferente em lugar de Deus, que tinha sido protetor e provisor. O que Oséias sentiu ao ser deixado, abandonado, Deus deve ter sentido em maior profundidade. No programa de hoje quero considerar mais sobre o último filho desse estranho casal. O nome que Deus deu a esse menino, Loami, significa não mais meu povo. Muitas pessoas defendem que no momento que o profeta colocou este nome no seu filho, ele reconheceu que Gomer era adúltera. O profeta estava reconhecendo que o filho não era da família dele, não era dele. O nome dado ao menino era um símbolo das relações de Israel para com Deus. Toda vez que o menino era chamado, quer em casa, na rua, na escola, na sinagoga, alguém lembrava o seu significado. Desta maneira, o Senhor indicava sua rejeição a Israel por causa dos pecados cometidos. Há ainda outro ponto que preciso mencionar. O Reino do Norte surgiu fruto de uma rebelião contra Jerusalém, sede do governo de toda a nação de Israel. Todas as coisas que nascem tendo como pano de fundo ódio à rebelião, a vida é muito curta. Se olharmos para a história de Israel, vamos ver que governaram 20 reis, com uma média de 10 anos e meio para cada um. 7 deles foram mortos pelos sucessores. O Reino do Norte começou em 931 e terminou em 722 a.C., com a queda de Samaria diante dos exércitos da Assíria. Amigo ouvinte, Israel não era mais o povo de Deus, mas mesmo assim continuava dizendo que era. A coisa mais triste no ser humano é mentir para si mesmo. Muitos dizem que são, mas estão enganados porque não resistem ao teste da palavra de Deus. Muitos hoje dizem que são cristãos, mas odeiam o seu irmão. Muitos frequentam cultos, mas não são beneficiados em nada com a mensagem do Senhor, porque ainda não aprenderam a amar, a perdoar. São pobres e infelizes que estão se enganando a si mesmos, usando uma Bíblia apenas para encontrar textos para condenar os outros. Deus estava dizendo que Israel não era mais o povo dele, e nem ele seria mais Deus deles. Que coisa triste! Que você e eu aprendamos a importância de colocar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, a vivermos a religião não apenas na teoria, dentro da igreja, mas em todos os lugares. e que jamais aconteça de Deus um dia chegar a dizer: não te conheço, você não é do meu povo. Finalizando, quero ainda deixar com você a promessa que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Salvador Filardi, 13120, Vila Industrial. Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Escreva agora para o programa Voz da Esperança e receba um estudo bíblico para você, sua família e amigos compartilhar a Palavra de Deus. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo.
Voz da Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Olá, hoje nós vamos chegar até a crucifixão de Jesus, esse momento difícil, terrível. Mas nós vamos começar lendo um texto lá em Mateus, no capítulo 11. Do verso 2 em diante diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não perder a sua fé em mim. Jesus acabou de ser batizado por João Batista e foi realizar o seu ministério. João Batista, por sua vez, foi preso. Preso por Herodes, rei da Galiléia. Jesus andava, curava, ensinava, pregava. As notícias a respeito de Jesus corriam por todo lado e por toda parte. As pessoas, as multidões, se alvoroçavam ao redor de Jesus. João Batista, lá na cadeia, só ouvia as notícias que os seus discípulos traziam de Jesus a ele. A cada dia os discípulos chegavam e diziam: Senhor, o Senhor não acredita? Hoje ele deu vista a um cego de nascença. A cada coisa dessas que os discípulos contavam, perguntavam a João Batista: Senhor, o tempo está passando, o Senhor está preso, dizem que o Senhor vai ser morto. Por que Jesus não vem para libertá-lo? O Senhor o batizou, o Senhor é primo dele, o Senhor é profeta, ligado com Deus. Por que, se ele é o Messias, ele não vem libertá-lo? João Batista temeu, porque ele era um ser humano, como você e como eu. E quando as coisas ficam difíceis, nós somos assim, tememos e duvidamos. João Batista então mandou os discípulos como uma missão: perguntem a ele se ele é mesmo aquele que haveria de vir ou se havemos de esperar outro. A resposta de Jesus parece uma resposta dura. Embora Jesus estivesse citando um texto onde ele dizia para João Batista mais ou menos assim: João Batista, realmente começou a era messiânica. Realmente as coisas que eu faço são as coisas relativas ao Messias. Embora ele dissesse aquilo, João Batista não deixava de ter na sua mente, ecoando: se ele é o Messias, por que não me tira daqui? Sabe, algumas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Jesus mandou a mensagem dizendo: olha, eu aqui fora curo, eu aqui fora estou dando alimento, aqui fora eu prego o evangelho aos pobres, aqui fora os mortos ressuscitam. E João Batista ainda continuava se perguntando: por que ele não vem me tirar daqui? João Batista teve sim certeza de que ele era o Cristo, mas por que ele não foi tirá-lo? Por que João Batista teve que morrer daquele jeito? Às vezes Jesus responde assim para nós: filho, eu sei que você está com problema, eu sei que a sua mãe está sofrendo, filho, eu sei que ela está doente, eu sei que ela está à beira da morte, mas filho, eu não posso tirá-lo daí, eu não posso agora, eu tenho outras coisas para fazer, as coisas que eu tenho que fazer, elas dizem respeito à sua vida eterna e não à sua vida nesse momento, filho, eu não posso tirá-lo daí. Jesus não tirou João Batista e ele morreu. Parece dura demais a resposta de Jesus. Parece duro demais ouvir isso de Jesus quando ele olha para você e simplesmente diz: filho, eu sei que você vai sofrer, você vai morrer, a sua mãe vai morrer. Eu sei que você se sente desamparado, eu sei que você tem dúvida no coração, mas filho, não perca a sua fé em mim, eu não posso tirá-lo aí. Se isso parece duro demais, vamos acompanhar a vida de Jesus. Os anos passam à medida que você passa as páginas da sua Bíblia. O ministério de Jesus também. Os milagres passam também. E agora nós nos encontramos no período da morte de Jesus. Jesus no horto, orando, tem dúvida. O seu coração está pesaroso. Ele sofre. Ele sofre não pelo problema da dor, nem pelos açoites que ainda lhe virão. Ele sofre simplesmente porque os seus pecados e os meus estão sobre ele. E Jesus clama ao Pai dizendo: Senhor, por favor, eu acho que eu não vou ser suficiente para essas coisas. O castigo que eu tenho que passar é duro demais para mim. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. De lá de cima, Deus no céu olha para ele e diz: filho, eu não posso. Não é possível. Eu não posso tirá-lo daí. Eu não posso arrancar você daí sem que você tenha que beber desse cálice terrível. Filho, você vai ter sim que passar pela morte. Você vai ter sim que ser açoitado. A coroa de espinhos vai ter sim que ser colocada sobre a sua cabeça. Eu não posso tirar você daí. Como eu não posso? Deus não é o Todo-Poderoso? Não é aquele de quem nós dizemos pode tudo? Deus sabe de tudo, está em todos os lugares. Como eu não posso? Nunca se esqueça de uma coisa. Você e eu temos um Deus que se submete às leis que Ele cria. Por isso, se o planeta, se o mundo, se a vida das pessoas é dominada pelo pecado, Deus só pode entrar se você e eu permitimos até um certo ponto. Até o dia em que Ele virá e restaurará todas as coisas. Hoje, Deus se limita pelas suas leis. Tanto se limita que veio a esse mundo, nasceu como homem e se limitou a morrer por você e por mim na cruz. Agora Jesus está na cruz, ali entre dois assaltantes, dois ladrões. Os ladrões na cruz escancaram a porta da graça. Os ladrões na cruz mostram para você e para mim que quando um daqueles homens não tinha mais tempo para dizer aos outros que ele tinha se arrependido. Não tinha mais tempo para dizer: agora eu mudei minha vida. Agora sim eu vou viver como Deus quer. Ele não tinha mais tempo porque estava na cruz, mas no momento em que ele se arrependeu, depois de ter vivido uma vida toda de desgraça, causando a desgraça na vida dos outros, ele simplesmente olhou para Jesus e disse: Senhor, por favor, Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Isso é o suficiente. Jesus é o Deus da graça. Uma graça assim tão abrangente que é até perigosa. Porque você pode correr o risco de dizer assim: bem, então se é assim, eu vou viver a minha vida inteira como eu quero. E no fim eu vou me arrepender. Mas quem garante que o seu coração vai estar puro e ligado a Deus? Quem garante a você que você vai ter tempo de falar com Deus? Quem garante a você que você vai ter fé o suficiente? Mas a graça é assim. Ao meio-dia, tudo escureceu. Deus mandou duas escuridões. Uma sobre as três cruzes e outra sobre a multidão. Ninguém podia enxergar nada. Era meio-dia, mas estava mais escuro do que a noite. Era uma noite escura em pleno meio-dia. Por que será aquela escuridão? Deus no céu não conseguia ver o sofrimento do Filho. Por isso a escuridão, como que ocultava a presença de Deus e dos seus anjos aos pés da cruz do Senhor Jesus. Deus olhava de baixo para cima o sofrimento, como que gotas do sangue de Jesus caíam na testa de Deus, por assim dizer. Mas Jesus não podia ser confortado pela presença do Pai. O Pai estava tão perto ali, o consolo, o conforto, mas Jesus não podia sentir. Não podia saber que o Pai estava ali. De repente, o brado de Jesus e um clamor que ecoa por todo o universo. Deus meu, por que me desamparaste? Dá para você imaginar aquela cena? Jesus gritando na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto Deus está ali, aos pés da cruz, oculto pela escuridão e pelas trevas. Como deve ter ficado o coração do Pai? Eu acho que quando Jesus ressuscitou e se apresentou ao Pai, e quando os dois se abraçaram no primeiro dia da semana, após a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus e o Pai devem ter se abraçado. E Jesus, quem sabe, disse: Pai, eu me senti desamparado. O Pai deve ter dito: Filho, mas eu não te desamparei, eu estava ali aos pés da cruz. E Jesus, então: Pai, eu sei agora, mas naquele dia eu não sabia. Porque, Pai, o Senhor não sabe o que é ser um ser humano. O que é sentir sobre si a sombra da morte, a sombra da dúvida. Você duvidou de Deus alguma vez? Já clamou a Ele e se sentiu desamparado? Deus tem palavras de ânimo para você. Ele diz: não temas, crê somente.
Poemas e canções a Deus sejam escritos por todos os peritos a quem concedeu os dons. Com toda maestria e ardente sentimento, pena em cantoria. Proclamem com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza. Pois ele vem a ideia, o movimento passou.
O Senhor é a nossa única esperança, a nossa única saída. O Senhor é o nosso Deus, que sabe o que é ser um ser humano. Por isso cuida de nós. E toma nas suas mãos esse seu filho, sua filha, em nome de Jesus. Amém.
Escreva agora para o programa Voz da Esperança e receba um estudo bíblico para você, sua família e amigos compartilhar a palavra de Deus. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Caixa Postal 374, CEP 17.010.970, Bauru, São Paulo. Voz da Esperança, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.